Nutri, você quer atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes? Então se inscreva na lista de espera para a formação Escola da Nutrição Esportiva e seja avisada quando as inscrições estiverem abertas. O link está na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Alô? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, temos áudio, temos imagem. Quem tiver no chat, já me dá esse feedback se tá tudo certinho com o áudio, com a imagem também. Uma boa noite a todos que já estão aí. Acho que está tudo certo, né, pessoal? Boa noite, Marta Dutra. Boa noite, Vinícius. Então é isso. Fala, Nutri. Seja muito bem-vindo a mais uma live do nosso programa de aulas semanais que acontece toda quarta-feira aqui no YouTube. Né? Nessa sequência de aulas, aqui você vai aprender em 10 dias a viver de consultório, mesmo começando do zero. Então parece que está com chiado novamente, né, galera? Pelo que vocês estão me contando aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar resolver. Melhorou, pessoal? Ou continua com chiado na nossa, no nosso áudio. Melhorou, né, galera? Show de bola, então. Qualquer coisa, vocês me avisem aí pelo chat. Beleza? Então, vamos ao nosso tema da live de hoje. Esse é o guia para você não errar na prescrição de proteínas na rotina do seu paciente. Então, hoje a gente vai falar sobre prescrição de proteínas. É um tema bastante importante. É um tema que vocês pedem bastante para eu falar aqui nos nossos conteúdos semanais. E o que que eu queria é enfatizar com vocês nessa aula de hoje. O que que a gente precisa saber antes de calcular as proteínas na dieta do nosso paciente? Então, existem ali alguns requisitos que nós precisamos cumprir antes de chegarmos nessa parte da prescrição de proteínas. Eu vejo que alguns nutris cometem alguns erros aqui, justamente por atropelar, colocar ali a carroça na frente dos bois e acabar atrapalhando essa prescrição. Então, hoje a gente vai aprender essa hierarquia, o que que a gente deve fazer antes, né, de calcular a quantidade de proteínas e também, né, estratégias para encaixarmos essas prescrições na dieta do nosso paciente e dessa forma entregarmos melhores resultados, principalmente falando do longo prazo. Então, esse vai ser o nosso conteúdo da aula de hoje. E contextualizando, galera, primeiro eu queria conversar aqui com vocês sobre o que é a prescrição de proteínas. Esse é um passo, Nutri, muito importante na dieta, tanto para hipertrofia quanto para emagrecimento. Então, saber calcular e prescrever proteínas é extremamente importante, mas eu vejo que tanto profissionais da área de saúde, nutricionistas, quanto os leigos, eles têm uma dificuldade, né, em entender a importância das proteínas nos diferentes objetivos, né, hipertrofia, emagrecimento. Por que que eu falo isso? E provavelmente para você que já está no consultório, você já ouviu isso de algum paciente, ou em algum momento você vai ouvir. Que é a questão de proteínas ser associada com ganho de massa muscular, como se fosse algo direto. Então, um erro comum que nós vemos os nossos pacientes, né, cometerem é a ingestão, uma ingestão absurda de proteínas, pensando que dessa forma o processo de emagrecimento seria ele acelerado. Então, a gente tem essa ideia intuitiva que comer mais massa muscular, comer mais proteína dentro desse contexto de hipertrofia, aceleraria esse processo de ganho de massa muscular, o que não é uma verdade. Tudo bem? Então, já queria que vocês entendessem que a gente tem que entender, a função, melhor dizendo, da proteína nesse processo de hipertrofia e também no processo de emagrecimento. Então, a gente vai começar a nossa aula falando sobre isso, né? Sobre essas dúvidas que tanto os leigos, né, como alguns profissionais ainda têm, tá? Quando a gente fala de quantidade, necessidade de proteína no processo de hipertrofia, a gente tem que entender que a gente consegue facilmente, né, alcançar essa necessidade através da alimentação, certo? E muitos provavelmente não sabiam disso, né? Quando a gente faz uma alimentação bem calculada com o nosso paciente, ali com proteína 2, 3, 4 vezes ao dia, já é o suficiente para alcançarmos a recomendação de hipertrofia, que vai de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Tudo bem? Então, através da alimentação, é bem simples, bem fácil nós alcançarmos a recomendação de proteínas, né, pensando em hipertrofia, tá? Então, quando a gente fala de necessidade, de fato, de prescrição de proteína em pó, no objetivo de hipertrofia, na maioria das vezes, essa prescrição extra de proteína vai entrar como um excesso. Não é uma necessidade. Em relação a isso, nós temos alguns pontos negativos, né? Se a gente aumenta, por exemplo, a quantidade de proteínas em uma dieta para hipertrofia sem ter essa necessidade, naturalmente, essa dieta ela vai ficar mais cara para o nosso paciente. A proteína, alimentos, fontes de proteína, geralmente eles são mais caros. Essa dieta vai ficar menos prática, né, no dia a dia, né? Na correria, mais difícil nós encontrarmos boas fontes de proteína em lojas, em mercados, enfim. Então, isso também pode acabar comprometendo a adesão ao plano alimentar por falta de apetite. A gente sabe que a proteína tem um grande potencial sacietogênico. Então, se a gente coloca muita proteína na dieta do nosso paciente, além de estarmos aumentando a quantidade de gorduras também que ele está ingerindo, né, é possível que ele não tenha apetite para consumir os outros macronutrientes da dieta. Então, resumo de tudo isso que eu estou falando aqui. Quando a gente fala de hipertrofia, através de uma prescrição, uma boa prescrição de alimentos, nós conseguimos atingir as recomendações. Então, quando a gente fala de suplementação de proteína, na grande maioria dos casos, a hipertrofia não vai ser uma necessidade. Quando a gente fala de proteínas, prescrição de proteínas no emagrecimento, aí realmente o cenário já muda, né? Porque quando a gente fala de proteínas no emagrecimento, a gente já está pensando em outros benefícios desse macronutriente para esse objetivo. Por exemplo, como eu acabei de falar, proteína tem um grande potencial sacietogênico. Gera muita saciedade no nosso paciente. Então imagina aquele seu paciente que sente muita fome, tem dificuldades em manter o déficit calórico, né, uma dieta um pouco mais restrita, que no caso levaria ao emagrecimento. Se você coloca mais proteína nessa dieta, naturalmente ele vai ficar mais saciado, certo? Se ele está mais saciado dentro de um plano alimentar, a chance dele furar a dieta é menor. Então, aqui a gente já tem um bom benefício do aumento da predisposição de proteínas pensando em emagrecimento. Outro excelente benefício das proteínas nesse contexto do emagrecimento, principalmente na definição corporal, que é quando o nosso paciente ele já tem um percentual de gordura mais baixo e quer ficar ainda mais definido, voltou a chiar, galera. O Vinícius mandou que o microfone está chiando novamente. Deixa eu trocar aqui o microfone para ver se melhora. Como que tá o áudio para vocês agora, pessoal? Melhorou, piorou?
Vamos lá. Vou continuar aqui a nossa linha de raciocínio e aí vocês vão atualizando aí se melhorou ou piorou. Beleza? É, ficou um pouco mais distante porque eu troquei o microfone, né? Provavelmente com esse microfone aqui a gente não vai conseguir fazer a live, porque ele provavelmente vai ficar chiando o tempo inteiro. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Voltando aos benefícios de um aumento na prescrição de proteínas dentro do contexto do emagrecimento. A gente tem maior saciedade por parte dos nossos pacientes. E nós temos também, pensando em definição corporal, que é quando o nosso paciente já tem um percentual de gordura mais baixo, só que a gente quer reduzir ainda mais esse percentual de gordura, nós temos um efeito poupador de proteínas, né? Que poderia melhorar a preservação de massa muscular. O que, que é isso, Igor? Quando a gente faz uma maior ingestão de proteínas, o nosso corpo ele vai quebrar essa proteína, vai digerir essa proteína, vai lançar essa proteína como aminoácido na corrente sanguínea, e o nosso corpo ele também tem a capacidade de produzir energia a partir desses aminoácidos. Né? Então é como se o nosso corpo entendesse que ele pode utilizar esses aminoácidos da dieta para gerar energia, ao invés de quebrar a nossa massa muscular para gerar esses aminoácidos. Tudo bem? Então, quando a gente fala de um aumento na quantidade de proteínas dentro do contexto do emagrecimento, a gente também tem uma melhor preservação de massa muscular. Certo? E um terceiro benefício que nós temos no aumento da prescrição de proteínas no emagrecimento é o efeito térmico dos alimentos. Então, o que, que seria esse efeito térmico dos alimentos? É como se fosse o pedágio que o nosso corpo ele tem que pagar, né, para fazer a digestão de determinado alimento. Então, a ingestão de proteínas, o nosso corpo ele gasta mais energia para metabolizar, para digerir as proteínas. Então, de forma indireta, isso pode aumentar o gasto energético, principalmente falando do longo prazo, certo? Então, nós temos três justificativas para aumentarmos a quantidade de proteínas em dietas para emagrecimento. São aumento da saciedade, preservação de massa muscular, e também o maior efeito térmico dos alimentos. Tudo bem? Então é bem diferente de quando a gente fala de hipertrofia. Através de uma alimentação adequada, nós já conseguimos bater a necessidade das proteínas na hipertrofia. Porém, quando a gente fala de emagrecimento, aumentar a quantidade de proteínas é interessante por uma série de outros benefícios. Fez sentido até aqui, pessoal? Se surgir dúvidas relacionadas a esse tema, pode mandar aí no chat que em alguns momentos da aula eu vou parar para responder. Beleza? Em relação à parte técnica aqui do microfone, vocês vão me atualizando também, beleza? E aproveitando esse gancho, né, a gente não pode deixar de falar dos suplementos de proteína, certo? Então também é comum aquele paciente que começou a treinar, tem o objetivo de hipertrofia, ele aumentar a ingestão de proteínas por conta própria, inclusive comprar suplementos, o clássico, o whey protein. Então, pegando esse gancho, qual é de fato a função de um suplemento de proteína? Nada mais nutre do que aumentar a quantidade de proteínas da dieta, certo? Então, sempre quando nós pensarmos em suplementar proteína, o nosso intuito é aumentar a quantidade de proteína da dieta desse paciente. Não quer dizer que aquele paciente ele vai ter mais força, não quer dizer que aquele paciente vai ter mais disposição para treinar. A proteína não faz isso. Tudo bem? Mas para aquele paciente que vai se beneficiar de uma dieta com mais proteína, o whey protein ele vai entrar de forma bem estratégica, tá? O ponto importante aqui para a gente entender sobre suplementos de proteína. O efeito de um whey protein, por exemplo, é bem diferente do efeito de uma cafeína. Um suplemento ali pré-treino que vai estimular, que vai ter um efeito estimulante, certo? O papel do suplemento de proteína é aumentar a quantidade de proteína da dieta. Não vai gerar nenhum benefício extra pensando em ganho de força, pensando em aumento da disposição. Beleza? Então, essa é a função do whey protein. E também temos outros suplementos de proteína em pó, né? Albumina, temos suplementos de proteína em pó de fonte vegetal, tudo bem? Mas a função é sempre essa, aumentar o aporte proteico da dieta. E quando vai ser interessante nós aumentarmos a quantidade de proteína da dieta? Como eu falei, de acordo com o objetivo do paciente. No emagrecimento, é bem interessante nós aumentarmos a quantidade de proteína da dieta. Então, um suplemento de proteína pode ajudar. Quando a gente fala de hipertrofia, naturalmente, pela alimentação, nós já conseguimos bater a quantidade necessária. Porém, a gente pode também utilizar o whey protein. Com qual função? Melhorar a adesão do nosso paciente. O whey protein, ele tem alguns benefícios específicos, né? As proteínas em pó têm benefícios específicos, como, por exemplo, praticidade. Então, para o nosso paciente levar na rotina dele uma garrafa com whey protein e diluir na hora do consumo é muito simples. A gente consegue utilizar o whey protein em receitas também, na preparação de doces, certo? Então, realmente, ele pode facilitar o consumo de proteínas para o nosso paciente com o objetivo de hipertrofia. A gente pode utilizar ele de forma estratégica, mas não como uma necessidade, e sim como uma ferramenta para melhorar a adesão desse paciente. Tudo bem? Já no emagrecimento, dependendo do cálculo que nós realizarmos, é bem interessante nós utilizarmos proteína em pó, porque a gente vai ter aumento da saciedade, efeito poupador de proteínas, né? Preservação de massa muscular e um aumento na taxa térmica, né? Do efeito térmico dos alimentos de forma geral. Tudo bem? Mas, resumo desse slide, desse momento da aula, a função de um suplemento de proteína em pó é aumentar o aporte proteico da dieta, certo? Aí cabe ao nutricionista entender quando que vale a pena aumentar esse aporte proteico na dieta. Tudo bem, pessoal? E o que que não é, galera? Esse é um ponto importante da nossa aula. O que que não é a prescrição de proteínas? O que que a gente não pode relacionar a prescrição de proteínas como a base para os resultados do nosso paciente? O que eu quero dizer com isso? É muito comum o nutricionista ver um artigo ou alguma referência falar sobre prescrição em gramas por quilo de proteínas. Como eu falei aqui, que o ideal para emagrecimento é acima de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Na hipertrofia, legal, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Então, estou dando aqui exemplos. Mas a gente não pode simplesmente pegar esses valores que eu acabei de trazer aqui e aplicarmos de maneira cega no nosso paciente sem analisarmos o contexto como um todo, certo? Porque sempre a quantidade de calorias da dieta vai ser mais importante do que a quantidade de proteínas. Então, nós sempre temos que priorizar a quantidade de calorias em relação à quantidade de proteínas. É muito provável que, se você seguir somente pelos macronutrientes, por esse cálculo de gramas por quilo, é bem possível e provável que você ultrapasse as calorias calculadas, né? Ou faça uma prescrição que fique muito abaixo do que deveriam ser as calorias calculadas. Então, o que eu quero dizer aqui? Que primeiro você vai priorizar as calorias da dieta. Dá uma olhada nessa analogia que eu vou construir para vocês, pessoal. É como se, né, a dieta que você vai prescrever para o seu paciente, o número de calorias, fosse essa moldura que você está vendo na tela. Então, você vai realizar o passo a passo para encontrar quantas calorias você vai prescrever para esse paciente. Primeiro, as calorias. E só depois, né, você vai preencher essa moldura com os macronutrientes. A distribuição dos macronutrientes, ela sempre tem que ficar dentro dessa moldura. O que seria esse quadro? Tudo bem? Você não pode pegar uma pintura e ultrapassar a moldura, né, com sua arte. Você não pode colocar tinta para fora dessa moldura. É a mesma lógica na prescrição de uma dieta para hipertrofia ou emagrecimento. Você vai calcular as calorias. Essas calorias serão essa moldura e você vai preencher essa moldura com os macronutrientes. E aqui, Nutri, eu já te adianto que não vai fechar de forma perfeita, certo? Você não vai conseguir dividir os macronutrientes de uma maneira que fique 100% com o previsto, 100% com o que seria o ideal, certo? Mas a prioridade é você manter dentro do número de calorias que vai beneficiar aquele resultado. Não extrapolar essa quantidade de calorias, nem deixar essa quantidade de calorias muito baixa. Aí, quando você seguir somente por gramas por quilo, principalmente falando de proteínas, a gente acaba pecando um pouquinho em relação a isso. Fez sentido, pessoal, essa parte das prioridades no momento da prescrição para o nosso paciente? Mas, Igor, como que eu vou chegar, então, na quantidade de calorias adequada? Aqui a gente vai precisar, Nutri, de um raciocínio mais longo para entender cada um desses passos. Eu ensino isso melhor lá na formação escola da nutrição esportiva. Mas para não te deixar desamparado, qual é o passo a passo para isso? Primeiro, você vai calcular o gasto energético do seu paciente. É a quantidade de calorias que ele gasta no dia a dia dele. Seja em relação à taxa metabólica, repouso, seja em relação às atividades do dia a dia desse paciente. Né? Depois, digamos que esse paciente ele gaste por dia 2.000 calorias. Depois, você vai calcular a quantidade de calorias que você vai prescrever para esse paciente. Digamos que a gente esteja falando sobre um emagrecimento. Se ele gasta 2.000 calorias por dia, você pode prescrever uma dieta 1.500 calorias, por exemplo, deixando ali um déficit calórico de 500 calorias. Tudo bem? E dentro dessas 1.500 calorias que você vai prescrever, você vai fazer a divisão dos macronutrientes, inclusive a divisão das proteínas, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, esse é o passo a passo. Tá? Você não começa calculando a dieta do seu paciente pelas proteínas em grama por quilo, por exemplo. Primeiro você calcula quantas calorias você vai prescrever, tudo bem? E depois você divide isso em macronutrientes, tá? Inclusive proteínas. E vamos agora a um erro clássico. Eu já falei aqui até esse momento da aula sobre alguns erros. E a gente vai entrar num erro que eu vejo bastante nutricionistas cometendo. Que erro é esse? Considerar o cálculo de calorias a base para os resultados do paciente. E você pode estar perguntando, mas Igor, você acabou de falar, né, que a base para os resultados do paciente é a quantidade de calorias. Realmente, galera, eu falei isso, mas eu menti para vocês. Por quê? A real base que vai sustentar o resultado do seu paciente é a adesão. Tudo bem? Então, para o seu paciente ele ter resultado, você precisa sim calcular as calorias de maneira adequada. Porém, essa dieta tem que ter adesão para que ele consiga sustentar essa dieta no longo prazo. Para excelentes resultados de hipertrofia e emagrecimento, é necessário tempo. Tudo bem? Então não adianta nada a gente ter uma dieta linda no papel, perfeitamente calculada em relação a calorias, né? Perfeitamente distribuída em relação a macronutrientes, se o paciente não consegue seguir aquele passo a passo, se ele não consegue levar aquele plano alimentar para a rotina dele. Então, de nada adianta. Né? Eu costumo falar que a base primária para o resultado do nosso paciente é a adesão e a base secundária são as calorias. Uma coisa não funciona sem a outra. E, principalmente, uma dieta, um déficit calórico, um superávit calórico, não funciona se esse paciente, se essa dieta não levar a uma excelente adesão. Fez sentido, pessoal, essa parte da nossa aula? Então, sim, né? As calorias são importantes, são fundamentais, mas a adesão é a nossa base primária. Sem adesão, a gente não tem resultado de hipertrofia, a gente não tem resultado de emagrecimento com o nosso paciente. Então, nós temos que considerar as calorias, mas também através de uma prescrição que garanta adesão para o nosso paciente. Tudo bem? E agora a gente vai entender qual é a relação dessa parte de adesão com a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, nessa aula a gente também vai aprender a realocar as proteínas de acordo com a rotina do nosso paciente. E um primeiro passo para nós realizarmos esse feito é fazer uma boa anamnese. Tudo bem? É investigar com o nosso paciente algumas informações que vamos utilizar na hora de encaixarmos os macronutrientes. Então, vamos lá. O que eu gosto muito de investigar com esse paciente ali no momento da anamnese? Né? Como que é a rotina desse paciente? Como que é a disponibilidade de horários desse paciente para realizar as refeições? Tudo bem? Olha só como que é diferente um paciente que trabalha em casa o dia inteiro, de home office, de um outro paciente que trabalha o dia inteiro na rua, que fica o dia inteiro fora de casa, que tem um horário mais curto para fazer as refeições. Então, a disponibilidade do nosso paciente para realizar as refeições faz total diferença na hora de elaborarmos um plano alimentar que vai levar à adesão, certo? Então, eu gosto muito de entender a rotina do meu, isso é importante na hora de calcular o gasto energético, se é um paciente que tem uma rotina mais sedentária, se é um paciente que se movimenta bastante durante o dia, mas também é bem legal a gente entender, nós entendermos aonde esse paciente está, em qual momento do dia e qual é a disponibilidade de tempo que ele tem para fazer uma refeição, tá? Então, um guia aqui, um passo a passo prático para você entender isso como seu paciente. Falando de cada uma das refeições. Fulano, é o seu café da manhã. Qual é a sua disponibilidade de tempo para fazer o seu café da manhã? Aonde você está nesse momento do dia? Você está em casa? Você está no trabalho? Você está na rua? Né? E aí você entende se a disponibilidade para aquela refeição específica é alta, se é uma disponibilidade média ou se é uma disponibilidade baixa. Como que a gente consegue interpretar isso? Uma disponibilidade alta de tempo é quando esse paciente está em casa. Ele pode, ele tem disponibilidade ali para na cozinha preparar uma refeição. Ele tem a geladeira dele com os alimentos de forma acessível para fazer essas refeições. Então a gente consegue considerar que esse paciente nesse momento tem uma alta disponibilidade de tempo para fazer essa refeição. Pode ser que esse paciente esteja no trabalho, mas ele relata para você que é bem tranquilo, que ele tem uma geladeira próxima, que ele consegue levar essa refeição para o trabalho. Se for necessário, ele consegue comprar ali próximo do trabalho algum alimento específico. Então, a gente consegue classificar essa disponibilidade como uma disponibilidade mediana. Assim, ele não está em casa, ele não tem todo o tempo do mundo. Porém, ele tem acesso a alguns alimentos. Ele tem acesso a uma geladeira, um micro-ondas. Então, ele consegue fazer determinadas refeições. Aí você pode e deve investigar essa disponibilidade para cada uma das refeições que você pretende prescrever para esse paciente. Tá? E o que seria, Igor, uma disponibilidade baixa? É quando seu paciente está na rua, está dirigindo, está no transporte público, está, né, na academia, está saindo da academia, está indo para o treino, está voltando. Então, se é um momento do dia que o seu paciente não tem uma disponibilidade boa de tempo para fazer uma refeição, né, ou você não vai prescrever uma refeição naquele momento, ou você vai colocar uma refeição mais prática possível para aquele caso. Tudo bem? Então, entender a disponibilidade de tempo para cada uma das refeições é bem importante, tá? A Kari mandou aqui, entender a rotina e acolher. Parabéns, porque cada um tem uma realidade. Exatamente, Kari. É isso. Cada paciente ele tem uma realidade diferente. Aí a gente até vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A realidade do nosso paciente, de um mesmo paciente, pode mudar de um dia para o outro. Por exemplo, quando eu estou no meu consultório atendendo, quando eu passo o dia no consultório, a minha disponibilidade de tempo para fazer as refeições funciona de uma maneira. Certo? Eu tenho uma disponibilidade menor, né? Principalmente quando a agenda está mais cheia. Não consigo parar para fazer uma refeição que vai durar ali 40, 50 minutos, por exemplo. Certo? Então a minha realidade nesse dia específico é diferente de quando eu estou em casa, trabalhando de home office. De quando eu estou aqui montando as lives para vocês. Então aqui eu consigo parar lá na cozinha e fazer uma refeição. Então a realidade do paciente, de um mesmo paciente, pode variar de um dia para o outro. Tudo bem? Um outro ponto interessante para você avaliar na anamnese desse paciente. Como que é o apetite dele para cada uma dessas refeições? E algo também que varia bastante de paciente para paciente. Tem pacientes que não acordam com fome. Certo? Se o seu paciente ele não acorda com fome, você não vai prescrever uma refeição muito grande nesse horário. Temos também pacientes que acordam com muito apetite. Eu atendi essa semana mesmo o paciente, o Bruno, que ele falou para mim, pô, Igor, eu acordo com muita fome. Inclusive, tem dias que eu como a refeição, né, eu monto a minha refeição com os alimentos que eu uso também no almoço, no jantar, arroz, macarrão. Tem como encaixar esses alimentos no café da manhã? Tem. É, então, você entender a realidade daquele paciente em cada uma das refeições que você está pensando em prescrever para esse paciente. Como que é o seu apetite nesse momento do dia? É um apetite alto, mediano, baixo, certo? E isso também você vai considerar, você vai deixar registrado na sua anamnese, né, para o momento da prescrição, no momento que você for avaliar o que, que você vai prescrever, qual tipo de alimento você vai prescrever. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Trazendo essa informação para a nossa realidade da prescrição de proteínas. Se o seu paciente, obviamente, ele tem uma disponibilidade maior de tempo naquele momento e ele também sente muita fome, vale muito mais a pena nós prescrevermos refeições maiores contendo proteínas. E é muito tradicional a gente ter o horário de almoço. Independente se o paciente ele trabalha, na maioria das vezes, se ele trabalha numa empresa, ele vai ter o horário de almoço. A não ser que seja um paciente autônomo que tenha realmente uma rotina bem desregrada. E aí, obviamente, a gente vai respeitar a rotina daquele paciente. Mas pegando as refeições mais tradicionais que tem nesse maiores, nós temos o almoço e o jantar. Tudo bem? Então, nesse caso, que o paciente tem mais tempo, que ele tem um horário específico para aquilo, ou seja, uma disponibilidade maior, geralmente também um apetite maior, nós podemos e devemos, né, rechearmos essa prescrição com mais proteína. Utilizarmos ali as fontes alimentícias, carnes, leguminosas, que são alimentos que são mais difíceis de nós encaixarmos em outros momentos do dia. Tudo bem? Então, a gente aproveita esse momento que ele tem uma maior disponibilidade de horário e apetite para encaixar esses alimentos. Se o paciente ele não tem uma disponibilidade tão grande de horário, né, e um apetite também não tão grande, um apetite mediano, tanto disponibilidade quanto apetite medianos, nós podemos encaixar alimentos, fontes, proteínas, só que aqueles mais compatíveis com refeições menores. Por exemplo, peito de frango desfiado, um sanduíche, por exemplo, com peito de frango desfiado, ovos, atum, queijos, tudo bem? Então a gente consegue entender a rotina do nosso paciente e entendemos também qual é o aporte proteico, qual o alimento fonte de proteína que nós podemos encaixar naquela rotina de uma maneira que a gente tenha adesão, tá? O mais importante aqui, Nutri, é você entender que existem cálculos específicos. Por exemplo, você prescrever tantas gramas de proteína por quilo de peso, você encaixar essas proteínas de acordo com o Nutrient Time no pré-treino, no pós-treino, tal, tal. Isso é possível. Nós temos artigos científicos interessantes que justificam essas prescrições. Porém, não adianta nada se o paciente não consegue levar aquilo para a rotina dele. Ele não vai ter resultado. Então, o principal fator, a base primária para o resultado do paciente é a adesão. Depois disso, a quantidade de calorias. Tá? Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês é em relação à adesão. Como que a gente pode melhorar a adesão do nosso paciente junto ali ao consumo de proteínas. Certo? E para refeições menores, onde esse paciente não tem muito tempo, não tem muita fome também, nós podemos utilizar essas fontes proteicas que estão na tela. Certo? Agora, vamos imaginar aquele paciente que está numa rotina corrida, é um momento do dia onde ele não tem muita disponibilidade de tempo, ele não tem, boa parte das vezes, também muito apetite, mas nós entendemos que naquele momento é interessante aumentar a quantidade de proteínas. O que nós podemos encaixar nesses horários? Iogurte. Iogurte proteico também é uma excelente opção. A própria proteína em pó, que eu falei anteriormente, que eu contextualizei para vocês anteriormente, então ela é bem indicada para esses casos. E aqui a gente pode encaixar, inclusive, para hipertrofia. Se é um paciente que tem dificuldade no consumo em relação à fome, para consumir todas as proteínas que ele precisa, para parar várias vezes ao dia para fazer refeições, nós podemos sim utilizarmos uma fonte de proteína, um suplemento de proteína, melhor dizendo. Tudo bem? Então a gente pode sim, pensando em praticidade, adicionar um suplemento de proteína. Tá? Outra opção, barra de proteína. Então hoje a indústria ajuda bastante a gente em relação a opções práticas de consumo proteico ao longo do dia. E vale a pena aqui, Nutri. Esses alimentos que eu estou trazendo aqui são opções. Se o seu paciente ele gosta, ele pode, ele tem horário, ele tem apetite para fazer um sanduíche de frango, um sanduíche de queijo, é muito mais interessante, é muito mais nutritivo do que uma barra de proteína. Tudo bem? Então a gente deve priorizar os alimentos, uma vez que a gente consegue encaixar isso dentro de um cálculo adequado. Porém, nós temos hoje disponíveis opções mais práticas que vale a pena nós investigarmos também. Né? Que vale a pena nós encaixarmos na rotina desse paciente. É bem intuitivo nós pensarmos que quanto mais corrida, né, quanto mais movimentada, quanto mais agitada é a rotina do nosso paciente, maior vai ser a presença de alimentos como esse. Se é um paciente que trabalha em home office, que tem muita disponibilidade de horário, não faz tanto sentido assim nós utilizarmos esses industrializados. Né? Principalmente falando de uma barra de proteína, né? Dependendo de como que é esse iogurte proteico também. Né? Então, a gente pode e deve priorizar os alimentos quando é cabível, certo? Mas temos outras opções também, principalmente para aquele paciente que tem uma rotina mais apertada, tá? Então, a gente tem a opção de quando o paciente tem mais disponibilidade, mais apetite de refeições maiores, a gente pode utilizar as carnes vermelhas, carnes brancas, né, leguminosas. Quando o paciente não tem tanta disponibilidade de horário, nem tanto apetite, nós podemos utilizar os alimentos, as fontes de alimentos contendo proteína, que são mais compatíveis com lanches, como, por exemplo, peito de frango desfiado, ovos, atum, queijo, né? E se o paciente está numa rotina corrida e você entendeu que é interessante aumentar a quantidade de proteínas, ainda assim, a gente pode utilizar essas refeições mais práticas. Beleza, pessoal? E como eu falei alguns minutos atrás, dependendo de como que é a rotina desse paciente, é possível que em um dia ele tenha uma disponibilidade maior, em outro dia ele tenha uma disponibilidade menor. E nesses casos, pode ser interessante você fazer mais de uma dieta para o mesmo paciente para dias diferentes da rotina. E por que, que eu enfatizei aqui que pode ser interessante? Porque não é uma regra, tá? Porque quando a gente entrega mais de um plano alimentar para o nosso paciente, isso pode confundi-lo, tudo bem? Então a gente vê muita confusão por parte dos nossos pacientes, até mesmo quando a gente entrega só um plano alimentar, tá? Então, pode ajudar, dependendo de como que é a rotina desse paciente, mas não indico que vocês façam isso em todos os casos, sempre que você avaliar e que seria minimamente necessário, porque isso também tem um colateral que é confundir a cabeça do paciente. Então é bem comum eles confundirem um dia fazer dieta, que era pra, na terça-feira fazer dieta que era para segunda, e vice-versa. E o cálculo acaba sendo um pouco mais complexo também, tá? Então a gente entende aqui que tem essa possibilidade, você pode montar mais de um plano alimentar de acordo com a rotina desse paciente, mas entendendo que isso pode confundir a cabeça dele. Então só vale a pena nós empregarmos essa estratégia quando a gente identifica que realmente é bem fundamental para aumentar a adesão desse paciente. Certo, pessoal? E isso que eu tinha separado para a nossa aula de hoje. Quero ver se ficaram dúvidas sobre esse conteúdo nessa nossa aula de prescrição de proteínas. Então, hoje eu não entrei tanto nessa parte de cálculos, mas eu trouxe um ponto aqui que eu acho até mais importante do que nós entendermos o cálculo, que é nós entendermos como que a gente pode melhorar a adesão do nosso paciente em uma dieta, né, para hipertrofia ou para emagrecimento. Entendemos aqui é a função das proteínas em cada um desses objetivos e como nós podemos melhorar a adesão do nosso paciente através de escolhas estratégicas dos alimentos fontes, tá? Podem mandar suas dúvidas. Para você que está chegando agora, ainda não é inscrito aqui no canal, embaixo desse vídeo tem um botão para você se inscrever. Dessa forma, você não perde os conteúdos semanais. Então, toda quarta-feira tem esse programa de aulas semanais. Na segunda-feira tem o programa Vivendo de Consultório. É uma live que acontece lá no Instagram, mas depois ela também vem aqui para o YouTube. Então, aproveitando, se você ainda não segue no Instagram, segue lá, @ Escola da Nutri Esportiva. Tudo bem? Que aí você, além de acompanhar os conteúdos diários que são postados, você também consegue acompanhar a live de segunda-feira, Vivendo de Consultório. E também, se essa aula te ajudou de alguma forma, Nutri, já clica também no curtir, né? Que aí o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega para outros nutricionistas. Também é uma excelente forma de nós reforçarmos nossa classe. Então, essa é uma bandeira aqui que eu levanto bastante com a Escola da Nutrição Esportiva. É sobre o reforço da classe do nutricionista. Hoje nós estamos no centro dessa onda fitness, né? Então a gente não tem resultado de emagrecimento, a gente não tem resultado de hipertrofia sem um bom planejamento alimentar. Infelizmente, muitos profissionais estão pisando nessa nossa área. Então, vale muito a pena nós entendermos tudo isso que está acontecendo para, dessa forma, reagirmos, né? A gente reforçar a nossa classe. E uma maneira que a gente tem de fazer isso é compartilhando esse tipo de conhecimento para cada vez os nutricionistas entregarem mais resultados para os seus pacientes. Certo, pessoal? E se você está assistindo essa gravação, porque essa aula vai ficar gravada aqui no YouTube, tipo, se ficou alguma dúvida, pode mandar lá pelo Instagram, tá? Que eu vou responder vocês pelo direct. Repetindo aqui o Instagram, @ Escola da Nutri Esportiva. Beleza, pessoal? Desculpa aí pelos problemas técnicos com o áudio. Acredito aí que tenha melhorado depois dos ajustes, mas a gente vai chegar no 100%. Certo, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite para Karim, para a Marta, para o Vinícius. E nos vemos na próxima. Próxima live agora, segunda-feira. Tá? Vivendo de consultório. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.